Agora, aqui pela Super Rádio União, você vai ouvir no Giro do Esporte. Tudo o que acontece pelo mundo do esporte, você fica sabendo aqui.
No Giro do Esporte.
No Giro do Esporte.
Horas mais 3 minutos, muito boa tarde para você. Falamos ao vivo de nossos estúdios na rua Dario Bordin, número 313. Departamento Técnico Cristiano Silva. Departamento Comercial Marcelo Maltauro. Gerência Andros Batista. Direção Executiva Kaique Agostini. Eu sou o Ricardo Silveira, com as participações de Beto Riolão e também Dudu Guerreiro. Chegamos a partir agora até as 14 horas, trazendo os principais destaques do mundo dos...
Acesse www.radiounião.com.br e ouça ao vivo, a melhor música e informação. Giro do Esporte.
Giro do Esporte.
Tudo sobre seu esporte preferido.
Formações do Bingo da Esfinge Futsal. Também destaque para os jogos escolares em Porto União. Escala de arbitragem da Saúva. Artes marciais do Vale do Iguaçu. Também informações da Libertadores da América. E ainda a Copa do Brasil. Beto Riolon, boa tarde. E o seu destaque para o Giro do Esporte nessa quarta-feira. Beto correndo mais que a defesa do Botafogo, Beto. Tudo bem, Beto?
Correndo para o lado errado. Aqui nós corremos para o lado certo. Boa tarde você, Ricardo. Boa tarde, Dudu, Celso Lazzarini, Dr. Valdir, que sempre acompanha a programação. Também o Edil Guerreiro, que está sempre conosco. O amigo que está aí acompanhando, a dona de casa e empregada doméstica. Olha, Ricardo, eu não sei o que acontece. Parece que o futebol brasileiro está perdendo um pouco de força. Nós vemos aí notícias, aí, inclusive do Palmeiras, né? Poderá ter punido pela Comebol. Vemos aí notícia... do Botafogo perdendo jogadores, de outras equipes, o Atlético Mineiro, o próprio Flamengo, né, Atlético Paranaense, são equipes que estão aí na Libertadores e que podem no futuro aí ser complicado por, às vezes, por pequenas coisas. Questão de cartões amarelo, hoje nós estamos vendo que a própria arbitragem sul-americana está deixando correr o jogo solto no primeiro tempo, aí no segundo enche de cartão amarelo todos os jogadores, e isso é prejudicial. Eu acredito que o jogador fez uma falta 30 segundos de jogo, falta violenta, tem que ser punido, não interessa o tempo de jogo. Isso aí não está acontecendo. Nós vamos falar sobre isso também, Ricardo, e vamos falar aí de muitas situações que temos hoje também dentro desses campeonatos regionais aí que estão se encerrando aí no próximo final de semana.
Dudu Guerreiro, seu destaque para o giro dessa quarta-feira. Tudo bem, Dudu?
Tudo bem, Ricardo. Boa tarde a você, boa tarde ao Beto, boa tarde a todos os ouvintes. E isso que o Neymar, o Messi e o Suárez nem jogaram, né? Já fizeram dois fora de casa. Então, meu destaque vai por parte também da Libertadores. O Beto vem falando aí dos problemas dos times brasileiros. Muitos deles jogam essa semana, né? Hoje, inclusive, temos vários brasileiros, acho que 3 ou 4 jogando, né? Então, a Libertadores e a Liga dos Campeões, né? Que o Cristiano Ronaldo aí acabando com o jogo, né? Ontem contra o Atlético de Madrid. 3 gols, né? Na partida de semifinal. Então, tá inspirado aí o Cristiano Ronaldo para levar o Real Madrid para a 12ª conquista aí, já é o maior campeão aí, pode aumentar ainda mais o número de títulos, mas hoje temos a outra semifinal que pode ser mais equilibrado, pelo menos a gente espera isso, que Mônaco e Juventus são duas equipes bem parelhas, né, não é tão desproporcional assim, apesar que o Atlético de Madrid a gente acreditava também que era, poderia equilibrar o jogo, poderia dificultar, mas mostrou ontem que... O que o Simeone faz é tirar leite de pedra, né? Não dá, né? O cara tem um time muito mais limitado, ele consegue chegar longe. Ontem ficou evidente que o time do Real Madrid é muito superior e muitas vezes o Atlético de Madrid até já venceu o Real. Então ontem ficou concretizado a superioridade do Real Madrid, que está aí com um pé já em Cardiff, onde vai ser a final da Liga dos Campeões.
13 horas 8 minutos, estamos no ar.
Giro do Esporte. Aconteceu. Aconteceu. Você fica sabendo por aqui. Giro do Esporte.
Giro do Esporte, sempre com apoio de GGNet, com os melhores e mais completos serviços de internet de toda a região. Também Herbert Materiais de Construção. 3521-2070, o telefone direto aqui do estúdio do canal 1070 da Super Rádio. Você pode confirmar a sua audiência, mandar aquele abraço, confirmar então a sua competição esportiva, divulgar a sua competição esportiva. Espaço aberto então no 3521-2070.
De segunda a sexta, na Super Rádio União. No Giro do Esporte.
Vai começar o Giro do Esporte dessa quarta-feira, atualizando os resultados do campeonato do torneio, não é? Do Dia do Trabalhador, realizado lá na Associação do Conjunto Panorama, no distrito de São Cristóvão. 16 equipes com 3 reinscrições estiveram participando durante todo o dia. Primeiro, não é, de maio, desde as primeiras horas até o final da tarde, deste grande torneio, uma movimentação muito bacana na Praça Esportiva, lá do Conjunto Panorama. E a equipe da ADL faturou o título deste torneio e recebeu R$250, garotada, e pôde fazer aquela festa do título. Em segundo lugar, o Inter de Limeira, que recebeu R$150. Em terceiro, Moleques da Vila A, recebendo R$100. Então, enaltecer aí a organização, parabéns a todos lá do Conjunto Panorama, o Sadi e toda a diretoria da Associação de Moradores, que realizaram este grande torneio do Dia do Trabalho e, claro, novas ações esportivas estarão acontecendo lá no Conjunto Panorama. E a Associação Esportiva Ingens Futsal promove no dia 13 de maio, fora este sábado, no outro, lá no salão paroquial da Igreja do Rocio, a partir de 8h30 da noite, um bingo. Claro, todo o valor arrecadado será destinado ao projeto Esfinge Futsal, que é um dos mais conceituados e respeitados de toda a região. Então, dia 13 de maio, Salão Paroquial da Igreja do Rocio, 8h30 da noite, o Grande Bingão. Na semana que vem, a gente vai estar recebendo aqui a Vera Falk, né, que é a presidente da Associação Esportiva Esfinge Futsal, que vai trazer outros detalhes para a gente, mas adiantamos que as cartelas estão à venda com a diretoria da associação, atletas e também familiares. R$15 o valor da cartela. Serão 5 prêmios. Primeiro prêmio, R$1.000. Segundo prêmio, R$600. Terceiro prêmio, R$400. Quarto prêmio, R$300. Quinto prêmio, R$200. E entre um prêmio e outro, haverá também rodadas extras. Cartelas, R$3 sendo vendidas na hora. E durante todo o bingão, completo o serviço de bar e cozinha. Vale a pena ajudar, não é? A Associação Esfinge Futsal, como eu frisei, um dos mais conceituados projetos de formação do cidadão, não só a questão de formação esportiva, mas a formação do cidadão, que é o grande objetivo da Esfinge Futsal, da Vera, enfim, de toda, da Sabrina, do Amarilda, enfim, de toda a equipe lá da Esfinge Futsal. Então, dia 13 de maio, Salão Paroquial da Igreja do Rocio, 8h30 da noite, Bingão Esfinge Futsal. E termina nesta sexta-feira o período de inscrições para a fase municipal dos Jogos do SESI. Atenção às empresas aqui de União da Vitória. Sexta-feira o prazo final para as inscrições da fase municipal dos Jogos do SESI nas diversas modalidades. Então, sexta-feira o prazo final. Lembrando que as inscrições exclusivamente pela internet. Então, um sistema diferente da de anos anteriores. Então, somente pela internet no portal dos Jogos do SESI. sesipr.org.br/jogos-do-sesi. Os representantes das empresas que tiver alguma dificuldade de efetuar as inscrições, podem procurar o professor Joel, enfim, toda a diretoria lá do SESI, aqui de União da Vitória, ali na Prudente, né? Prudente de Moraes, ali o SESI, bem em frente ao Lazarino Veículos. Pode, o pessoal vai tirar todas as dúvidas ali, ajudar neste processo, né, de realização de inscrições. Que não é todo mundo que tem o domínio, né, da internet, né? Então o pessoal vai estar à disposição para poder auxiliar neste processo de inscrições. Então, frisando, sexta-feira, depois de amanhã, é o prazo final para as inscrições da fase municipal dos Jogos do SESI. Desafio das Cachoeiras de Mountain Bike. Evento será realizado neste final de semana a partir de 9 horas da manhã de domingo na Estância Braier, PR447, no quilômetro 20. Mas o Desafio das Cachoeiras começa um dia antes, no sábado, com uma palestra do Ricardo Bscheid, que é tricampeão brasileiro de cross country e campeão brasileiro de maratom. As inscrições já estão encerradas, categorias cicloturismo 40 km, esporte 34 km e pró 46 km. Amanhã a gente vai estar recebendo aqui no Giro do Esporte o professor Douglas Tages, que faz parte da organização do Desafio das Cachoeiras, que vai trazer os detalhes para a gente do trajeto, enfim, todas as informações do desafio e também da palestra que acontece no sábado com o Ricardo Bscheid, tricampeão brasileiro de cross country e campeão brasileiro de maratom. E já antecipando, em um evento que estará acontecendo no mês que vem, de 15 a 18 de junho, o Campeonato Brasileiro de Paramotor e Paratrike, aqui em União da Vitória. Isso mesmo, grande evento, evento nacional aqui em União da Vitória, e será uma seletiva para o Mundial de Paramotor e Paratrike, que será realizado no ano que vem na Tailândia. Então, atletas de grande nível estarão de 15 a 18 de junho aqui em União da Vitória, brasileiro de paramotor e paratrike. As inscrições para os interessados devem ser feitas pela internet abulparamotor.com.br. abulparamotor.com.br.
No Giro do Esporte, a informação em primeira mão, por quem realmente entende do assunto. Giro do Esporte.
13 horas mais 15 minutos, 13 e 15. Dando sequência aqui ao Giro do Esporte, trazer informações lá do pessoal da Zofer. Inclusive, fiquei devendo ontem aqui no Giro do Esporte, informação repassada pelo nosso amigo Jair da Silva, o Kiko. Sábado, no estádio Enéas Muniz e Queiroz, o pessoal do Zofer, o zoológico do ferroviário, enfrentou os abelotos Érica do Calçadão para um novo confronto, um novo amistoso entre as duas equipes. E a Zofer, após estar perdendo por 4-1, garantiu uma vitória pelo placar de 5-4. 5-4, então, para a equipe da Zofer diante da lotérica do Calçadão, amistoso realizado no sábado no estádio Enéas Muniz de Queiroz, lá no campo do Ferroviário. Associação de Árbitros de União da Vitória e Região, a Saúva, divulga a escala de arbitragem para o final de semana aqui no Vale do Iguaçu e também região. Domingo, os amigos da Saúva estarão apitando os jogos de volta nas quartas de finais do Campeonato Paranaense de Futebol Society, lá no Centro Esportivo Real. O primeiro jogo, às 8h30 da manhã, tendo arbitragem do Alceu Rodrigues e do Enéas Alexandre. Às 9h30 da manhã, Cleiton Silva e Marcos Ruiz. 10h30 da manhã, o Alceu Rodrigues, o Pneu, e o Enéas Alexandre. E às 11h30 da manhã, o Marcos Luiz e o Cleiton Silva serão os árbitros. E todos os jogos do domingo pela manhã, Beto, o Elcio Pichivoz no Feio será o anotador. Então vai ter, não vai dar pra esticar aí no sábado à noite, não vai ter que dormir cedo pra poder às 8h30 da manhã o Feio tá concentrado lá para anotar direitinho ali o que acontece lá na rodada do Campeonato Paranaense de Futebol Society. Dando sequência ainda à escala de arbitragem da Saúva, lá em Bituruna, futebol 7, na localidade de Santo Antônio do Iratim, 3 jogos serão realizados, o Alô Rodrigues e o Jefferson Scheib serão os árbitros. Em Matos Costa, hoje tem rodada, Alceu Rodrigues e o Egon Dobler serão os árbitros a partir das 7 da noite. No sábado, também em Matos Costa, o Enéas Alexandre e o Egon Dobler serão os árbitros. Os jogos de sábado a partir das 5 da tarde. Amanhã em Paula Freitas, futebol 7 veteranos no campo do Botafogo, 3 partidas a partir de 19 horas, Alceu Rodrigues e Cleiton Silva. Também em Paula Freitas, no sábado, Campeonato de Futebol 7 Livre, serão 4 jogos, tendo arbitragem do Wilson Jardim e do Cleiton Silva. Em Paulo Frontin, no domingo, rodada do Futebol 7, no campo do São Roque. Serão 4 jogos a partir de 1h30 da tarde, arbitragem do Gessé Marcelo e do Paulo Valpérez. Em São Mateus do Sul, no sábado, na Arena Centro Esportivo, os jogos do Futebol 7 Livre serão 4 partidas com o Gessé Marcelo e o Marcos Ruiz. Então, pessoal da Açaúva, aqui em Nanda Vitória, no Paranaense de Futebol Society, competições em Bituruna, Matos Costa, Paula Freitas, Paulo Frontin e São Mateus do Sul. E hoje, a partir de 7h30 da noite, no auditório da Fundação de Cultura de Unanda Vitória, que fica na Estação União, 19h30, reunião importante com os pais dos alunos da Escolinha da Chapecoense, aqui de Unanda Vitória. Então, 7h30 da noite, os pais devem se fazer presentes, os pais dos atletas de todas as categorias, né, da Escolinha da Chapecoense, hoje às 7h30 da noite, reunião importantíssima no auditório da Fundação de Cultura de União da Vitória, ali na Estação União. Estaremos lá acompanhando, e amanhã aqui no Giro do Esporte, a repercussão completa. Treze horas 19 minutos, grande turf de sinuca, Beto, acontecendo neste final de semana, dias 6 e 7 de maio, no Bar do Evandro, ali no bairro São Basílio Magno, bem próximo ali ao Centro Esportivo da Uniguaçu. Premiação, primeiro lugar R$1.000, segundo lugar R$300. R$40 o valor da inscrição. As disputas tendo início a partir de 2 horas da tarde de sábado. Então, neste final de semana, no Bar do Evandro, ali no São Basílio Magno, grande turf de sinuca. Informações com o Evandro no telefone 998-54-2735 e também com o Tony no 988-44-9961. Destaque para a Bocha do 25 de julho, tendo rodada amanhã. Atenção, amanhã 2 jogos pelo Campeonato de Bocha. 7h45 da noite, na cancha 1, Miguel contra Edno. Na cancha 2, André contra Diego. A gente falou há pouco, né, da escala de arbitragem dos jogos de quartas de finais do Paranaense de Futebol Society. Vamos repassar os confrontos que serão realizados no próximo domingo. Lembrando que são confrontos de volta. 8h30 da manhã jogam Eletrocar contra UTI Campari X Contábil Construcasa. No jogo de ida, a UTI Campari venceu por 2-0, então a Eletrocar vai ter que correr atrás do placar e reverter a vantagem do adversário. Às 9h30 da manhã jogam Cruz Machado e Parque Aquático Moro. No jogo de ida, 4-3 para o Parque Aquático Moro. Às 10h30 da manhã, Oficina Fênix Santa Rosa e Clagil General Carneiro. No jogo de ida, Oficina Fênix venceu por 8-4, está com boa vantagem. no jogo que fecha as quartas de finais, 11h30 da manhã, Esporte Clube Paulo Frontin contra Tubarão Paulo Frontin. Na ida, o Esporte Clube Paulo Frontin venceu por 5-0. Então essa é a programação de domingo lá no Centro Esportivo Real, os jogos de volta das quartas de finais do Paranaense de Futebol Society, etapa regional. Lembrando que as semifinais também jogos de volta nos dias 14 e 21 de maio e muito possivelmente no dia 28 de maio, a grande final do regional que estará levando a equipe campeã para a fase estadual no mês de novembro em Curitiba. 13 horas 22 minutos, Giro do Esporte faz uma rápida pausa. Na sequência estaremos de volta atualizando as informações de Porto União. Destaque jogos escolares de Santa Catarina, os campeões da fase municipal que vão representar Porto União na etapa seguinte dos jogos. Também reuniões de competições do DME que vão acontecer ao longo desta semana. Um super evento no módulo esportivo, aliás, no módulo esportivo, exatamente, neste final de semana, evento de entretenimento para toda a família e muito mais. Você confere já já no Giro do Esporte.
Giro do Esporte volta já.
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória, Paraná. Difusora União, a pioneira do Vale.
A Copel tem um recado para você. Atualize seu contato com a gente. Assim podemos avisar quando houver um desligamento programado em seu endereço. É rápido e muito fácil. Acesse o site copel.com ou o aplicativo Copel Mobile. Confira se seu telefone e e-mail estão corretos e fique bem informado na cidade ou no campo. Copel, pura energia. Governo do Paraná.
Super Rádio União.
1:24.
Rádio União.
Em 30 segundos. Um posta, outro compartilha, outro comenta e discorda, xinga, briga, desfaz amizade, espalha notícia, cria uma hashtag, outro faz um vídeo, faz um live, faz textão, manda mensagem, manda print, faz meme, comenta na lanchonete, outro briga com o que comenta na lanchonete, faz uma camiseta, faz uma página, discute um bar. Antes de todo mundo descobrir que era só um boato. Nunca se precisou tanto da imprensa. 3 de maio, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Uma campanha da ANER, ABERT e ANJ.
Rádio União.
A Herbert vem há anos e anos construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para você construir ou reformar sua casa, apartamento ou escritório. Na Herbert você paga no cheque ou cartão em até 6 vezes. Herbert!
O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou sua empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom.
Em Porto União, na Prudente de Moraes 80. Telefone 3524-2052.
Notícias em um minuto.
Os prédios das escolas da rede pública de ensino do estado vão passar por vistoria a cada 2 anos. A medida foi garantida pela Assembleia Legislativa que houve derrubo do governo do estado a um projeto de lei que previa a implantação do programa.
O objetivo da iniciativa é avaliar a situação das instalações internas e externas das unidades, especialmente os sistemas hidráulico, de eletricidade e de climatização.
Também será verificado o estado de conservação de equipamentos, quadras esportivas, muros, telhados e pintura.
O texto prevê ainda a formação de uma comissão multidisciplinar para a realização dessas perícias, que deverão servir de base para a programação de reformas. Os relatórios das visitas deverão ser publicados no site da Secretaria de Estado da Educação.
Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
Não deixe água acumular, faça a sua parte para ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dar bem.
A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito, ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, use a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado pra não te pegar.
Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue.
Histórias do Rádio apresenta o Samba no Rádio.
Minha alma é bamba, meu nome é samba. Eu sou brasileiro, eu sou do Brasil, mas sou conhecido no mundo inteiro. Hoje eu toco na noite, na roda, cidade e favela, na laje e na tela. Eu sou lalaiá da galera, pela onda do rádio eu sou. Lalaiá de alegria no rádio fazendo folia, alegrando sua noite, animando seu dia. No rádio mostrando a minha magia, pela onda do rádio eu virei popular pra sua vida animar.
Pela onda do rádio,
ela ia, eu virei popular, vem que vamos sambar. Pela onda do rádio.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio, uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão, aqui pela sua Super Rádio União.
Treze horas 29 minutos, 13h29. De volta aqui com o Giro do Esporte na Super Rádio União nessa quarta-feira, trazendo informações dos Jogos Escolares de Santa Catarina, a fase municipal que aconteceu na semana passada em Porto União. Várias modalidades esportivas definiram, né, os representantes do município na etapa regional dos Jogos Escolares. No xadrez masculino, Jackson Camargo, da escola Antônio Gonzaga, foi o campeão. No xadrez feminino, Samira Jazini, da escola Antônio Gonzaga, também foi a grande campeã. Então, esses são os representantes de Porto União na regional. No tênis de mesa masculino, João Vitor Ribeiro Carvalho, da escola Cid Gonzaga, foi o campeão. No vôlei feminino, título para a escola Germano Wagenfir. Basquete masculino, primeiro lugar para o colégio São José. No atletismo masculino 100 metros, Ryan Carlos Ottomayer, da escola Cid Gonzaga. Feminino 100 metros, Letícia Florencio, do Antônio Gonzaga. Masculino 200 metros, Iago Moraes, do Frei Deodato. No feminino 200 metros, Ângela dos Santos, do Colégio Antônio Gonzaga. No feminino 800 metros, Nayara Santos, do Cid Gonzaga. No masculino, salto em distância, Leandro Domingues, ou melhor, Leandro Domingues, né, do Hermínio Millins. No atletismo, salto em distância feminino, Amanda Lara, do Hermínio Millins. No lançamento de dardo, Amanda Lara, do Hermínio Millins. No lançamento de dardo masculino, Odair Martins Fidel, do Nilo Peçanha. No lançamento de disco, Bruno Miller, do Hermínio Millins, foi o campeão. No feminino, lançamento de disco, Gabriele Ribeiro, do Hermínio Millins. No masculino, arremesso de peso, Bruno Miller, do Hermínio Millins. No feminino, arremesso de peso, Lúvia Mariano, do Hermínio Millins. No masculino, salto em altura, Fael Eduardo Veiga, do Colégio Germano Wagenfir. No futsal feminino, Escola de Educação Básica Antônio Gonzaga foi a campeã. O Cid Gonzaga foi o campeão no futsal masculino. No badminton, não houve a disputa da fase municipal. Automaticamente, tanto no masculino quanto no feminino, o Núcleo de Educação Hermínio Millens foi o classificado. No handball masculino, Hermínio Millens também garantindo, né, a classificação à fase seguinte dos Jogos Escolares de Santa Catarina. Treze horas mais 33 minutos, Campeonato de Futebol 7 do Interior. Amanhã, às 7 da noite, no DME em Porto União, reunião com os representantes das equipes do interior. Então, você, representante das equipes do interior de Porto União, amanhã, 7 da noite, no DME, reunião do Campeonato do Interior. Departamento Municipal de Esportes, o DME, promovendo o Campeonato de Futebol 7 Infantil, categorias Fraldinha, Pré-Mirim, Mirim, 11 a 13 anos, né? A competição tendo início já neste domingo, previsão de início domingo lá no Campo do Escurinho. Lembrando que nas rodadas seguintes, os jogos também acontecendo na Praça Esportiva Francisco Carlos Eiser.
Giro do Esporte. Aconteceu. Aconteceu. Você fica sabendo por aqui. Giro do Esporte.
Trazendo informações de Bituruna, jogos da Semana do Trabalhador. Várias modalidades aconteceram no Toruco. Eliel Xavier e o Robertson Xavier foram os campeões lá em Bituruna. No vôlei misto, a equipe do Giovanni faturou o título. No futsal feminino, título para o Talagaço. Na bocha, título para o Rosário. No futebol 7, o São Roque A garantiu a primeira colocação. E no dia 30 de abril, a sexta gincana do agricultor de Bituruna, no Parque de Eventos Municipal, reuniu um grande número de competidores. 6 equipes disputaram entre si mais de 30 provas. E no primeiro lugar, a equipe do Santo Augusto, campeã da gincana do agricultor. Cascata ficou em segundo, Etienne em terceiro e Santa Catarina na quarta posição. Ainda em Bituruna, sétima rodada do Campeonato de Futebol 7 Veteranos, sábado à tarde, lá no estádio Farid Abraão. 1h45 da tarde, Boa Esperança e Parceria Academia Movimento do Corpo. 2h15 da tarde, Dalcomad e Jacutinga. 2h45, Oscar Doso e Reponte. E nesse sábado, 8h30 da noite, no Ginásio de Esportes Paulo Roberto Gayer, tem a segunda rodada da Série Bronze do Campeonato Paranaense de Futsal. Bituruna, Beto, tentando a segunda vitória no estadual. Venceu na estreia Laranjeiras do Sul e neste sábado enfrentando o Imbituva a partir de 8h30 da noite. Não tenho a menor dúvida que o ginásio Paulo Roberto Gayer, né, Beto, vai estar lotado para acompanhar este grande jogo do Campeonato Paranaense. Independente do que acontecesse na estreia, o torcedor de Bituruna e da região, né, quem gosta de futsal, não tem a menor dúvida que iria lotar o ginásio Paulo Roberto Gayer. Mas estrear com vitória, né, Beto? Da maneira que foi, a 2 segundos do fim, Bituruna garantiu resultado positivo, dá aquele ânimo aí para ginásio lotado e, quem sabe, encaminhar aí já mais uma vitória no Campeonato Paranaense, dessa vez diante de Imbituva, né? Que, teoricamente, é o time com menor tradição neste grupo do estadual.
Mas, Ricardo, toda competição, quando se estreia com vitória, o que que acontece? A motivação dos patrocinadores, motivação da torcida, motivação da população, enfim, aquele que tinha dúvida, ainda diz, ah, não vou lá porque vai lá, vai levar uma goleada, piazada da cidade. Aí já vê com outros olhos toda a participação da equipe dentro desses campeonatos, como é o caso aí de Bituruna. Então nós vemos, Ricardo, hoje, que a motivação da vitória eleva a moral de jogadores, moral de torcedor, de diretor, da própria torcida. Então, com isso, quem ganha? Ganha aqueles pessoal que estão promovendo, que realmente acreditaram num grande futebol que podia apresentar. E estão apresentando realmente a equipe de Bituruna. E vamos torcer, Ricardo, que passe aí da Copa. É prata para ouro, não, como é que é?
Bronze para prata.
Para prata, exatamente. Quem sabe nós tenhamos aí uma qualidade melhor de futebol de salão aqui na nossa região, porque está faltando, viu? Está faltando e muito. Principalmente nas cidades de tradição, como Porto União e União da Vitória.
13 horas 37 minutos.
Giro do Esporte. Aconteceu, você fica sabendo por aqui.
Liga dos Campeões da Europa, Dudu. Ontem no Santiago Bernabéu em Madrid, com direito a hat-trick, né, do Cristiano Ronaldo, o Real Madrid garantiu, encaminhou, né, a classificação para a grande final da Champions League, vencendo o seu arquirrival Atlético, né?
É, não garantiu, mas está com um pé já na grande final, né? Porque 3-0 aí vai ser complicado para reverter. Apesar do Atlético de Madrid ser muito forte quando joga no Vicente Calderón, provavelmente a última partida do Atlético no Vicente Calderón, né? Visto que agora para a próxima temporada vai ter um novo estádio. Então, para ele seria um sonho conseguir uma classificação, reverter contra o maior rival. Então, com certeza a motivação eles vão ter, mas o futebol acaba sendo limitado, né? A gente sabe que o Atlético de Madrid sempre fez bons trabalhos, o Simeone com o Atlético de Madrid, mas sempre com grupos limitados. Não dá para comparar com o Real Madrid e Barcelona, né? Inclusive, quando ele foi campeão espanhol em 2014, né? Com o Atlético de Madrid, foi talvez aí, o título mais marcante dos últimos anos do Campeonato Espanhol, né? Porque foi um time sem ser o Real Madrid ou o Barcelona, e um time aí que mostrou que tem muita força, né? O Atlético de Madrid, porque duas vezes em finais de Champions, então uma tradição muito grande do Atlético de Madrid. Só que dessa vez ficou complicado. O Cristiano Ronaldo ontem acabou com o jogo, Modric, Toni Kroos ontem 96 passes no jogo, ele acertou 95, então uma média incrível do jogador alemão. E aí mostra que o Real Madrid aí é até o momento o melhor time da Europa, né? Então eles já eliminaram o Bayern de Munique, agora praticamente eliminado também o Atlético de Madrid. E vai esperar, caso se confirme contra o Atlético de Madrid no Vicente Calderón a classificação, o vencedor do jogo de hoje, o Mônaco contra a Juventus. Na verdade é o vencedor do confronto que começa hoje, né? O jogo hoje vai ser lá em Mônaco, o Mônaco jogando em casa, portanto, às 15h45. E a Juventus, né, faz o segundo jogo em casa. Então vai ser um encontro aí do trio da Juventus, o Dybala, o Mandzukic e o Higuaín, contra o trio poderosíssimo, o melhor ataque da Europa do Mônaco, né? Tem esse detalhe, o melhor ataque do mundo, na verdade, o ataque do Mônaco, que é o Mbappé, Falcão García, Bernardo e Lemar. Então os quatro jogadores aí principais do time do Mônaco, que contém com os brasileiros, o Fabinho, né, que é o volante titular da equipe, conta também com o Gemerson, zagueiro titular, e o Jorge, ex-Flamengo, lateral esquerdo reserva, né? Ele recebeu poucas oportunidades até agora, mas o lateral esquerdo titular, se não me engano, é o Cid B, um excelente jogador aí, não tem como ele sair do time, né? Vem jogando muito bem. Então o time do Mônaco aí, muito bem armado aí pelo técnico português, Leonardo Jardim, já vem algumas temporadas aí fazendo bons trabalhos, dessa vez aí está garantido aí na primeira colocação do Campeonato Francês, e está aí com uma boa oportunidade de chegar mais uma vez na final da Liga dos Campeões, se não me engano eles chegaram em 2004 contra o Porto, né?
Exatamente.
Foi a final contra o Porto, então aí o Mônaco tentando chegar aí mais uma vez aí, a final da Liga dos Campeões, e enfrenta a tradicionalíssima Juventus, que tem a melhor defesa da competição, o melhor ataque da competição contra a melhor defesa. A Juventus tomou apenas 2 gols na Liga dos Campeões, então a defesa é muito forte também, como eu citei, os 3 jogadores ali no ataque muito bons, então vai ser um grande jogo, e esse jogo eu acho que vai ser muito mais equilibrado que o Atlético e Real Madrid. O Atlético e Real Madrid, a gente já sabia que o Real Madrid era favorito. Nesse jogo, talvez um 52 a 48 a favor da Juventus, mais por causa da camisa, de um time que já foi campeão dessa competição. Mas mesmo assim o Mônaco já eliminou bons times como o Manchester City, o Borussia Dortmund, passou em um grupo difícil com o Bayer Leverkusen, Tottenham e agora não me lembro outra equipe, mas eles conseguiram aí uma boa campanha até aqui na Liga dos Campeões.
Lembrando que naquela oportunidade, né, que o Mônaco em segundo lugar na Liga dos Campeões, perdeu a final para o Porto, gol do Carlos Alberto, né, que agora está no Atlético Paranaense. Pô, o Carlos Alberto fez gol de título da Liga dos Campeões. E tinha um timaço, né, o time do Porto, né, que era dirigido pelo José Mourinho, né, que despontou para o mundo do futebol com essa conquista lá no Futebol Clube do Porto. O Deco, né, depois foi destaque no Barcelona. O goleiro Vitor Bahia, tinha o Costinha, né, meio campista da equipe portuguesa. Ricardo Carvalho, Jorge Costa. Então, uma grande equipe, né, do Porto, que conquistou o título da Liga dos Campeões em 2004, diante da equipe do Mônaco, que não era um time tão badalado assim. Tinha o principal jogador, era o Brissot, atacante croata, não é? Naquela oportunidade, mas agora uma geração bem mais competitiva, com bem mais qualidade, não é? E uma questão que chama bastante a atenção, Dudu. Como recuperou o futebol o Falcão Garcia, né? O jogador que saiu do Mônaco, teve destaque no Atlético de Madrid, depois teve destaque no Mônaco, mas em equipes de ponta do futebol mundial, Manchester United, Chelsea, que poderia despontar o torneio como um principais atacantes do futebol mundial, parece que ele sentiu o peso, tá certo que ele sofreu com muitas lesões, mas teve que voltar para o Mônaco para recuperar esse bom futebol, né?
Se a gente for relembrar aí, o Atlético de Madrid foi sensacional, depois o Mônaco pagou uma nota para ter ele no time, naquela época que o Mônaco começou a ter um investimento também muito grande. E
na época do James também, né? Que tinha o James.
O James Rodrigues, eles contrataram o James, então levaram muitos jogadores de Portugal, o João Moutinho ainda está lá, né? Reserva, mas ainda está lá. Então o James Rodrigues, o Radamel Falcão, ele começou muito bem, a primeira temporada dele lá foi espetacular, muitos gols, artilheiro lá nas competições. E na sequência, né, que foi de 2003 para 2014, 2014 a Copa do Mundo, ele teve a lesão no joelho. Ele ficou aí um tempão fora, não conseguiu retornar, não desfalcou a Colômbia na Copa do Mundo, né? A Colômbia ainda fez uma boa campanha, chegou às quartas de final. E na sequência, quando ele recuperou do joelho, ele já foi negado, né? O Chelsea, se não me engano, fez uma proposta muito boa para ele, ele foi pro Chelsea, mas daí para ser reserva do Diego Costa. E quando ele tinha oportunidade, ele não aproveitava. O Diego Costa, titular absoluto, o artilheiro, até hoje é o principal jogador do Chelsea junto com o Hazard. E aí o Radamel não teve chance. Na temporada seguinte, Manchester United. Foi para um time totalmente bagunçado. O Manchester United aí estava na época do Di Maria, contratou vários jogadores e nenhum deu certo. E daí acabou o jogador aí, o Falcão, também virando reserva, voltou para o Mônaco. E no Mônaco ele agora recuperou, já está um bom tempo sem ter nenhuma lesão. E aí tem essa sequência de jogos que para ele é fundamental, e fazendo gol atrás de gol. Então é um dos destaques desse time, mas a gente tem que falar principalmente do Mbappé. Jogador de 18 anos, francês. O passe dele aí já está valendo 300 milhões, né? Então um jogador aí muito valorizado no futebol europeu, e o pessoal aí já mostra o olho, City, Bayern de Munique, Manchester United, todo mundo de olho nesse jogador, que é um dos principais, das principais revelações do futebol mundial.
E com certeza deve sair do Mônaco, né, no final dessa temporada, com certeza não dá para te garantir, mas existe uma grande possibilidade. A Atlético é bem despontando, inclusive, na seleção francesa, uma das esperanças até para a Copa do Mundo de 2018, ano que vem, na Rússia. Intervalo comercial aqui no Giro, na sequência vamos falar de Libertadores da América, repercutir a derrota do Botafogo, surpreendente ontem no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Os brasileiros que entram em campo hoje têm os Atléticos, não, o Mineiro e o Paranaense, o Palmeiras, também o Flamengo estarão em campo. E uma informação importante ainda do basquetebol: Federação Internacional de Basquete mantém seleção brasileira suspensa. Os detalhes já já.
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão, aqui pela sua Super Rádio União. ZYJ203. Ondas médias 1.070 kHz. Rádio União. União da Vitória. Estado do Paraná.
Em 30 segundos, um posta, outro compartilha, outro comenta e discorda, xinga, briga, desfaz amizades, espalha notícia, cria uma hashtag, outro faz um vídeo, faz um live, faz textão, manda mensagem, manda print, faz meme, comenta na lanchonete, outro briga com o que comenta na lanchonete, faz dieta pra cada uma página, discute um bar. Antes de todo mundo descobrir que era só um boato. Nunca se precisou tanto da imprensa. 3 de maio, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Uma campanha da ANER, ABERT e ANJ.
Rádio União.
O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para a GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou sua empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom.
Em Porto União, na Prudente de Moraes 80. Telefone 3524-2052.
Mãe!
eu quero brincar.
Tá bom, bom. Tá, toma aqui seu tablet, seu celular.
Não, mãe. Eu quero brincar lá no módulo esportivo. Vai ter muita brincadeira.
Se liga, serão 100 anos de brincadeira das mais diversas modalidades. Vai ter badminton, travinha livre, bets, corrida de saco, basquete, cabo de guerra, entre outras. Sábado, 6 de maio, das 9 ao meio-dia e das 13 às 17 horas. No módulo esportivo Armando Sarte, no bairro Santa Rosa, em Porto União. Realização Prefeitura de Porto União.
A Herbert vem há anos e anos construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para você construir ou reformar sua casa, apartamento ou escritório. Na Herbert, você paga no cheque ou cartão em até 6 vezes.
Herbert! Deixa água acumular, faça a sua parte para ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes, pra ninhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dar bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar água parada esperando o mosquito, ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, use a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado pra não te pegar.
Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.
Histórias do Rádio apresenta 1000 histórias pra você ouvir.
Relatos de emoções sentidas daí. Histórias bonitas contadas daqui. Canções que eu transformei em trilhas de amores e de maravilhas. Liga, me ouve, levante o volume. O dia tá lindo, se ame, se arrume. A dica é de graça, eu tenho o costume de estar sempre aí pra você. Quer saber quem sou e se eu venho sempre aqui? Muito prazer, meu nome é Rádio. E se você ligar, eu tenho mais de 1000 histórias pra você ouvir.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio, uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes do barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue.
Não tem assinatura, não tem que pagar. É só plugar fone e curtir. Não sei como viver esse tempo inteiro sem rádio no meu celular. Agora o sertanejo rola o tempo inteiro e dá vontade de dançar. Não tem rádio no seu celular.
Apresentei quem você ama com entretenimento e informação grátis a qualquer hora. Dê um celular com rádio. Uma campanha da AERP.
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão. Aqui pela sua Super Rádio União.
Yeah! 13 horas mais 50 minutos. 13h50. Giro do Esporte de volta nessa quarta-feira. E após julgar os novos fatos apresentados pela CBB durante a reunião, o Comitê da Federação Internacional de Basquete decidiu manter a suspensão da seleção brasileira. O órgão máximo do basquete mundial estabeleceu um novo prazo para a Confederação Brasileira de Basquete apresentar novos argumentos que pesem em favor do fim da punição, 21 de junho, quando o comitê se reúne novamente. Com isso, o Brasil segue fora de qualquer torneio internacional disputado pelo menos até a data limite. E a FIBA das Américas terá que indicar seleções substitutas. A manutenção não exclui a possibilidade da seleção disputar a America Cup em 2017, que começa no dia 25 de agosto. Lembrando que essa suspensão a todas as seleções do Brasil, né, de base e adulta, em razão, né, da má administração do Carlos Nunes e toda a ex-diretoria da Federação, da Confederação Brasileira de Basquete, né, não pagamento de taxas, enfim, deu um rolo danado, o que não vem acontecendo muito, né? Quase não tem federação aí, confederação, que está enrolada aí no Brasil, né? E no basquete não é diferente, reflexo disso, né, que o basquete nacional está deficitário. Libertadores da América, Beto, ontem no Nilton Santos, lá no Rio de Janeiro. O Botafogo, né, contou com um grande número de torcedores e havia realmente uma expectativa do Botafogo pelo que fez, né, venceu o Atlético Nacional lá na Colômbia, empatou com o Barcelona de Guayaquil lá em Guayaquil. A expectativa era que o Botafogo pudesse, né, com o time ofensivo que entrou em campo, garantir uma boa vitória e já praticamente encaminhar a sua classificação às oitavas de finais. Mas ontem parece que nada deu certo ali, principalmente para o setor defensivo do Botafogo. 2-0, derrota em casa, surpreendente, né?
Ricardo, duas situações. Uma, a confiança demais quando entrou em campo. Que o jogo ia ser fácil, não ia ter problema. Outra, que nós temos aí que elogiar, foi o técnico da equipe do Barcelona. O que, que ele fez? Jogou com dois jogadores pela beirada do campo, dois jogadores velozes. Aonde aconteceram os gols? O Botafogo com o Cali, que é um zagueiro pesado, marcando o menino, né, rápido, como foi. Eu não estou lembrado o nome agora dele. Inclusive foi autor do primeiro gol. Mas um jogador rápido e os caras se despreocuparam em a marcação. O Botafogo teve sua chance, não aproveitou, né? E claro, com isso, as chances que ofereceram para o Barcelona no primeiro tempo, o Barcelona foi lá e conseguiu fazer os gols, que foi o placar final. Fez o placar no primeiro tempo e depois somente conservou. Agora, isso serve de lição. Libertadores não é campeonato carioca, Copa do Brasil não é nada. Libertadores a coisa é diferente. E isso tem que ter a consciência, principalmente esses jogadores. Está com 7 pontos, está em segundo, né, tem 6 jogos, tem 2 jogos, são 6 pontos. Para classificar, independente do resultado dos outros, vai ter que vencer uma das partidas. Vencendo uma das partidas, que é uma forma em casa, né, tenho certeza que vai conseguir se classificar aí, talvez, na segunda colocação. Em primeiro é difícil.
Jogador que você destacou, Beto, José Ayove.
Ayove, né? Exatamente.
Ayove, né? É, Ayove, né?
Ah, não, Ayove.
Não, Ayove é outro. Ayove é da Mafia. Tá. Não, esse é o Ayove, da equipe do Barcelona de Guayaquil. O outro gol foi marcado pelo Alves. Então foram os autores dos dois gols. Lembrando que ontem, pelo mesmo grupo, o Atlético Nacional teve a sua primeira vitória na Libertadores. Atropelou o Estudiantes da Argentina pelo placar de 4-1. Próxima rodada, coloca frente a Botafogo e Atlético Nacional no Nilton Santos. Então é um jogo chave, né? Em caso de vitória, o Botafogo matematicamente garante vaga, porque vai eliminar o Atlético Nacional. O time colombiano, atual campeão da América, precisa vencer os dois jogos e torcer ainda por uma combinação de resultados. Sete e meia da noite de hoje, Dudu, lá no Chile, o Grêmio enfrentando o Desportes Iquique. O Grêmio já com a classificação bem encaminhada, e quase um confronto treino, um jogo treino, ou não é bem assim, Dudu?
É um treino, né, Ricardo? O time grande já se classificou.
Oi, Desportes Iquique do Chile.
Meu Deus, isso aí deve ser difícil até de escrever, né?
Você tá de Iquique. Um monte de letras,
né? É, então, mas o Grêmio, né, melhor campanha da Libertadores, jogado, né, então tá tranquilo, ele vai jogar com um time misto lá no Chile, porque muitos jogadores vão ser poupados, né, desgaste já, né, então já tá classificado, então é tranquilo. Ainda joga contra o Zamora na última rodada em casa, o time que já está praticamente eliminado, o time da Venezuela, então o Grêmio aí com uma situação, é o melhor campanha da Libertadores, né, Ricardo, então tem que respeitar um time assim, né, então já tá classificado.
Desportes Iquique, né, Beto? Iquique. Iquique. Então esta aí é a pronúncia, são as letras, né? Tipo o soletrando no Caldeirão do Hulk, Desportes Iquique do Chile. Mas, claro, né, o Grêmio com a melhor campanha da Libertadores, a tendência é ser o primeiro colocado, né, dos 16 que vão avançar à fase eliminatória, mas dois detalhes chamam a atenção, né, Dudu? O Grêmio não vem tendo aquelas atuações bonitas, né, que por ser o melhor time do grupo, e me chamou a atenção os jogos na arena, o torcedor não compareceu, não lotou a arena, né? Será que o pessoal não está empolgado aí com a Libertadores, ou achou que o grupo é fácil economizar dinheiro para os confrontos eliminatórios?
Não sei, Ricardo, no último jogo acho que teve 21 mil, né, 22 mas mil.
Tinha muito espaço ali, né?
É que a arena é muito grande, né, 60 mil torcedores, então 21 mil ali é um terço do estádio, então acaba ficando uma boa parte sem torcida. Só que é complicado, né, Ricardo, porque a empresa que administra a arena, ela não quer saber de fazer promoção, essas coisas, né, você vê que é muito difícil o Grêmio fazer promoção em seus jogos, então acaba sendo um preço um pouco mais alto, é claro que o sócio torcedor ele paga menos, Só que Porto Alegre, né? Ainda mais agora, começa aí maio, aí começa a ficar frio. Já em abril já tava meio frio, né? Então começa aí a ficar frio. É, o Grêmio, o próprio Grêmio mesmo, não fazia boas atuações. O último jogo contra o Guarani do Paraguai, o Grêmio fez 4-1. Mas o torcedor vaiou o Luan ainda. Isso que eu acho impressionante, o torcedor do Grêmio. O torcedor do Grêmio não colabora. Porque o Grêmio atropelou, fez 4-1, o Luan não jogou bem, ele perdeu um pênalti. Mas tinha que aplaudir, então. O Barrios, que fez 3 gols, né? Aplaude os jogadores e incentiva o que não tá jogando bem. Mas o Luan foi substituído, a torcida vaiando ele. Não, claro que boa parte da torcida aplaudiu, a maioria aplaudiu. Só que tinha torcedores ali vaiando o Luan. Então isso que não dá pra entender. A torcida do Grêmio mesmo parece que persegue alguns jogadores e isso é prejudicial. Eu acho que parte da torcida incentivar mais o time, que eu acho que vai melhorar. O Grêmio tá com a melhor campanha. Eu acho que até jogou bem no último jogo, porque teve as chances e fez o gol. Não deu espetáculo, mas venceu por 4-1. Então é chamar a torcida junto. E agora para o mata-mata, eu acredito que o Grêmio deve lotar a arena sim, porque aí é outra história. Aí a torcida incentiva mesmo, ainda mais se o Grêmio conseguir ficar entre as melhores campanhas.
Flamengo, Beto, às 21h45, joga no Maracanã contra a Universidade Católica. Uma vitória já encaminha, né, a classificação do Flamengo para a fase de oitavas de finais. Única dúvida do técnico Zé Ricardo é o meia Everton, que no domingo foi o autor do gol da vitória contra o Fluminense, mas atuou com uma infiltração no joelho. O jogador sentiu novamente a lesão e por isso é dúvida para o confronto de logo mais.
Esse é o ruim, né? Perde às vezes o jogador por uma partida importante como era contra o Fluminense.
Priorizou a final do Campeonato Carioca de ida e abdicou de um jogo da Libertadores, que é mais importante.
Exatamente, Ricardo. Poderia nesses dias ter a recuperação do Everton, que é um jogador importante para o Flamengo. Mas eu vejo aí, Ricardo, que Palmeiras, Atlético Paranaense, Grêmio e também o Flamengo, acredito que esses quatro times aí vão garantir hoje a classificação aí, tenho certeza. E claro, fica o Atlético Mineiro, né, e Botafogo aí na pendência ainda, e o Santos ainda também, né? O Santos está participando, né?
Tá.
Pois é.
Está bem encaminhado.
Está bem encaminhado, mas hoje eu acredito que essas quatro equipes aí conseguem aí a classificação aí das equipes brasileiras. E vamos ver para frente, né, Ricardo? Porque, infelizmente, aquilo que nós falamos, o Dudu também comenta sempre, Libertadores, campeonato totalmente diferenciado. Veja as equipes argentinas. Entraram sem ter toda aquela preparação que os clubes brasileiro, colombiano, paraguai e uruguaio tiveram, mas agora já está se vendo as coisas diferenciadas. É, já estão vendo aí, fazendo placar, jogando melhor. Então pode ser que agora, nessa arrancada final, nesses dois jogos que faltam três, pode ser que aí aconteça alguma coisa não esperada, vamos assim dizer, né? Uma recuperação de uma equipe dessas, fazendo aí, às vezes, um placar até dentro da casa do próprio adversário, como aconteceu com o Botafogo. Tinha tudo para vencer, né? O Barcelona. E, infelizmente, esse resultado aí trouxe para o futebol brasileiro uma desconfiança, vamos assim dizer, desses jogos que vão acontecer agora.
Pelo grupo 5, Dudu, o Palmeiras joga na Bolívia contra a equipe do Jorge Wilstermann. Ontem, o Atlético Tucumã venceu o Peñarol pelo placar de 2-1, eliminou o Peñarol, o time uruguaio da competição. Tucumã agora o vice-líder com 7 pontos. Será que o Palmeiras vai ter a mesma dificuldade contra o Jorge Wilstermann que teve no confronto de ida no Brasil? Venceu só por 1-0, gol do Mina nos acréscimos da arbitragem.
É, por se tratar um jogo lá na Bolívia, né, na altitude, a tendência é ser mais complicado. Mas eu acho que o time do Palmeiras ficou provado no primeiro jogo, né, que ele é superior, né, o time do Wilstermann, um ponto que eles podem tirar proveito é a experiência dos jogadores, né, muitos jogadores já na faixa dos 30 anos, e que são, amarram bem o jogo, né, contra o Palmeiras foi assim, eles ganharam muito tempo ali segurando o jogo, né, fazendo aquela catimba. E o Palmeiras, né, é um time que tem alguns jogadores experientes, mas também a maioria é jovem, né? Então, inclusive, nesse jogo, o Felipe Melo, né, por conta da confusão, não joga, que é um dos principais jogadores, vinha jogando bem e é um dos líderes do Palmeiras. Então, ele vai fazer muita falta para esse jogo fora de casa. Só que se for na bola, né, se for na técnica, o Palmeiras é totalmente
superior, né?
Superior. E o time do Wilstermann aí, que conta com uma dupla de zaga aí, que é bem experiente, né? Mas em contrapartida é um pouco lenta. O Alex Silva, né, o brasileiro, que jogou no Flamengo, jogou no São Paulo, e outro zagueiro boliviano, fugiu o nome, mas também já tem mais de 30 anos. Então isso é um fator aí que o Palmeiras pode explorar aí com o Dudu, com o Roger Guedes, se ele for titular, o William Bigode, né, um jogador também que tem velocidade. Então é um fator aí que o Palmeiras pode tentar tirar proveito, porque é uma coisa que dá para aproveitar, né? O time do Wilstermann aí é um problema deles, essa zaga um pouco mais lenta.
Palmeiras deve ter ainda algumas alterações, né? O Felipe Melo suspenso, o Edu Dracena contundido, o Zé Roberto também contundido. A tendência é de que no meio-campo o Thiago Santos seja o substituto do Felipe Melo, Michel Bastos ocupe a lateral esquerda, o Vitor Hugo a zaga ao lado do Mina, e fica também aquela questão do William Bigode, né? Vai atuar ali mais pelo lado do campo, ou até mesmo como um jogador referência. O Borja ontem treinou como reserva no time do Palmeiras, fica essa dúvida se o Eduardo Batista vai deixar o jogador mais badalado, mais valioso aí dessa contratação de temporada, né? No banco de reservas, ou vai utilizar o William Bigode pelos lados do campo. O Alex Silva, Beto, acho que você vai lembrar dele na época do São Paulo e do Flamengo, o apelido dele, o Pirulito, irmão do Luizão, zagueiro do Benfica. Lembra dele, Beto?
Sim.
É? Bom zagueiro?
Não, mas é um zagueiro de idade já, né? Já está um pouco passado, vamos assim dizer, né? Evidentemente. Mas é um jogador que, se, por exemplo, for preciso velocidade, já não tem. Né? É o que aconteceu ontem com o Cali, não tinha velocidade, botaram um jogador rápido em cima, o que aconteceu? O Dudu, como jogador rápido e também gosta de fazer uma serinha, quem sabe, né, faça aí a diferença também em cima do zagueiro.
Dudu, o Beto, ele viu de perto o Pirulito, Ricardo, ano passado, né, quando ele jogou no Orcílio Luz. Ele jogou aqui quando no Porto, né, ele jogou pela segunda divisão.
Jogou aqui no Porto, na segunda divisão, e hoje vai jogar contra a equipe do Palmeiras. Você vê como é que tá o futebol, né, Ricardo? A aliança de futebol, né?
Outras duas equipes brasileiras estarão em campo também pela Libertadores. Às 7h30, o Atlético Mineiro enfrentando o Godoy Cruz, lá na Argentina, não é? E o Atlético Paranaense, às 9h, jogando contra o San Lorenzo, na Arena da Baixada, em Curitiba. Mais alguma informação, Beto, para a gente fechar o Giro do Esporte?
Não, só para questão de informação, né? Duas equipes que subiram para a elite do futebol paulista ontem, né? O Bragantino venceu o Água Santa e o São Caetano venceu o Rio Claro, portanto, Bragantino e São Caetano estão na elite do futebol paulista o ano que vem.
Falando ainda do futebol paulista, Emerson Sheik vai realizar exames médicos hoje e deve ser anunciado como novo reforço da Ponteta para a temporada 2017, para a disputa do Campeonato Brasileiro. Informações de bastidores dão conta, Beto, que Joel Santana deve ser o novo técnico do Água Santa para a próxima temporada. É uma equipe que ele está trabalhando. Você acha que dá uma boa, João Santana, no Água Santa?
Bom, na água não sei, né? Ainda mais Água Santa, que Água Santa passarinho não bebe, né? Então, nessas alturas, o João Santana... Mas olha, é um técnico que pode ter certeza que, acima de tudo, gosta de unir o grupo, né? Ele não deixa desunido, ele une o grupo e, com isso, você sabe que cria, né, uma grande diferença, principalmente no futebol.
Obrigado, Beto, e até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser, estaremos aí.
Valeu, Dudu, obrigado, até a próxima.
Valeu, Ricardo, um abraço, até a próxima.
14h04, ponto final no Giro do Esporte dessa quarta-feira, amanhã, 13h, ao vivo. Nova divulgação para você aqui na Super Rádio União. Grande abraço e até lá.
A Super Rádio União apresentou no Giro do Esporte.
No Giro do Esporte.